Programa da Hora.
10h17 aqui na programação Diplomata. Estamos de volta ao nosso programa da hora aqui para o nosso segundo bloco, sempre com a participação do jornalismo. Hoje com Sérgio Ferreira, vamos falar de saúde. Temos uma pauta, uma entrevista por aqui, né, Sérgio? Bom dia.
Bom dia, Cristiano, bom dia, ouvintes. Bom dia, Ariane, que já está conosco ao vivo nesta manhã. Ariane Fischer, ela que é diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal aqui de Brusque. Nós vamos conversar um pouco nesta manhã com a Ariane a respeito da gripe influenza, principalmente essa nova cepa que está aí atingindo as pessoas. Nós tivemos inclusive duas vítimas em Santa Catarina, vítimas fatais, uma aqui de Brusque e outra do norte do estado, se eu não estou enganado, em Joinville, né? Joinville no norte do estado, uma pessoa mais de idade. Nós até divulgamos isso hoje de manhã, mas realmente vem preocupando, além da questão da Covid, né? Que continua aí, a pandemia ainda está acontecendo, infelizmente. E além disso, nós tivemos o agravamento dessa situação da gripe, que tem realmente registrado muitos casos aqui de pessoas que têm ficado em situações mais difíceis, e acabou acontecendo também essa questão de vítimas fatais aqui em Santa Catarina. Ariane, como é que a secretaria tem avaliado justamente essa situação, principalmente esse aumento na questão da gripe, né? Em plena pandemia do Covid-19, agora a preocupação está, não evidentemente que se deixou o Covid de lado, não é nada disso, mas ela está meio que voltada, tem uma matéria que trouxemos hoje pela manhã aqui a nível de estado, voltada uma preocupação bastante grande em relação à questão da gripe, né, Ariane? Como é que vocês estão avaliando esse quadro a nível de estado e principalmente a nível local e regional aqui? Bom dia.
Então, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Diplomata. Tivemos essa notícia, né, da adolescente que veio a óbito, né? Então é regra, critério que a gente colete um material e mande para análise em Florianópolis. Uhum. E daí na triagem fomos comunicados de que apareceu a cepa, a gripe A. Então a gripe A, ela também é subdividida em H1N1.
Sim.
E a H3N2. Então eles ainda não nos deram a certeza de se foi realmente H3N2. Até saiu na imprensa da DIV, né? Isso, a DIV depois disse que ia mandar uma nota de correção, não sei se já mandou isso. E a própria H3N2, ela também se subdivide de novo, que antes ela era só H3N2, agora ela tem uma nova cepa, que é uma nova variante que se fala, que é a Darwin, né? A Darwin não tem vacina ainda, mas tem o tratamento profilático, que é o Tamiflu, que é o...
Certo.
O Zeltamivir. A Secretaria de Saúde, nós estamos avaliando os casos, nós estamos entregando, conforme a orientação do estado, nos hospitais e na policlínica, que é o pronto atendimento que ficou aberto, o Tamiflu para dispensação, conforme a avaliação médica. Se o médico vê que há necessidade, estamos fornecendo para os usuários. E também estamos monitorando se há um aumento. Por enquanto, o CT vai permanecer fechado.
Sim.
Se houver a necessidade, vamos reabrir o CT.
Aí, Ariane, entra muita questão também dos cuidados, né? Porque muita gente já relaxou com máscara, distanciamento, e com a influenza também. Você usar máscara, você manter todos esses cuidados, ajuda a combater, né?
Sim, são os mesmos cuidados, mas assim, a gente estudando a causa, o que aconteceu, que sobressaiu a gripe agora, né? Então fomos procurar, né, junto com o nosso infectologista, sempre conversamos. Então, o que aconteceu foi, no ano passado, se teve pouca circulação do vírus da gripe, até pela questão do lockdown.
Uhum.
O Covid ficou muito proeminente e não se ouviu quase falar de pessoas que ficaram realmente gripadas, né? Então a gente não teve essa exposição ao vírus. E também a gente não teve uma boa adesão de vacinação. Então tivemos uma média de 40% dos vacinados, não só em Brusque, mas no estado todo de Santa Catarina. E isso, porque o que é importante? Porque o H3N2, que é o que está aparecendo agora, ela existe desde 1968. Então há anos já tem a vacina para H3N2. Só não tem para uma subdivisão dela, que é a Darwin. Mas vai ter agora, final de fevereiro, a previsão, até que se adiante a campanha de vacinação. Porque não é cultural, não é sazonal que aconteça a gripe nesse momento aqui no Brasil, momento de verão. Geralmente é no inverno, né? Que as pessoas ficam mais confinadas, mais fechadas. E ela é bem atípica, assim, justamente por causa disso. A gente não tem essa memória imunológica. Primeiro, porque não tomou a vacina da gripe para dar aquele up no sistema imunológico, e também não fomos expostos ao vírus, né? Então,
sim,
é isso que aconteceu. E também sempre tem essa questão, essa orientação que a gente dá. Tô com suspeita de gripe, tô com gripe. Use a máscara, mesmo dentro de casa, para não expor as outras pessoas, né, ao vírus da gripe. O álcool em gel também é muito importante e manter a casa aberta, arejada, o distanciamento é sempre ideal.
Você acha que esse baixo índice de vacinação que nós tivemos no ano de 2021, principalmente, algumas vezes você esteve aqui conosco, né? O próprio secretário esteve aqui falando da necessidade das pessoas continuarem se vacinando contra a gripe, mesmo assim, o índice foi bastante baixo, digamos assim, em relação àquilo que se tinha expectativa e até que era preconizado. Você entende que isso teve alguma influência relacionada à vacinação da Covid? Por conta disso, as pessoas acabaram deixando a vacinação contra a influência de lado, Ariane?
Sim, acredito que acabou dificultando um pouco, porque no começo, como ainda não se tinha certeza das reações adversas que aconteciam, não podia administrar as duas doses junto, né? Da gripe e a do Covid. Tinha que esperar. Então, esse deslocamento por vezes era trabalhoso para o usuário, né? Para o cidadão sair, tomar a vacina. E também tem muito cidadão que relata que tem reação adversa à vacina da gripe, né? Então acaba meio que desistindo, né? Mas essa reação adversa, ela é 1-2 dias. Eu sempre falo, prefiro essa reação, né? Esse mal-estar, um pouquinho de febre, do que a pessoa ter que depois estar na UTI ou ter que parar no pronto-socorro, né? Então a gente sempre ressalta. E o que é diferente da vacina do vírus da Covid, a gripe, ela tende a atingir os extremos de idade, né? Então, tanto que foi noticiado ali, os dois óbitos foram os extremos de idade, né? Exato. Tanto a criança como o idoso. Então, por isso que na própria campanha da vacina da gripe, eles são prioridade sempre. Sempre se começa pelos idosos e pelas crianças, né?
Certo. A Secretaria de Saúde hoje, vocês têm um controle de mais ou menos quantos casos nós temos em Brusque hoje da situação da gripe ou não? Assim como é feito com o Covid?
A orientação do estado é que a gente colete para pesquisa o SRAG, né, que é a Síndrome Respiratória da Angústia Grave, os pacientes que estão na UTI e os pacientes que ou foram a óbito, né?
Certo.
Então, no momento, o positivo foi esse que a gente coletou, porque justamente a pessoa foi a óbito. E temos uma aguardando o laudo.
Certo.
No mais, assim, não há orientação. Quando é uma gripe que foi ali no pronto atendimento, foi no pronto socorro, foi atendida, ela vai só ser medicada e não é notificada. Então, não há esse controle.
Certo. Esse paciente que aguarda o laudo, no caso, é paciente que está em situação de UTI ou é alguém que já faleceu e tem...
Não, é um paciente que está internado.
Tá internado.
E a gente, quando a gente coleta pro Covid, a gente faz o exame do Covid. Sim. E aí, aquele que sai em 10 minutos, ele deu negativo. Mesmo assim, a gente coleta o RT-PCR e ele vai. Então, lá no LACEN, vai para Florianópolis, lá no LACEN, eles fazem uma triagem. Deu negativo para Covid, eles já vão automaticamente pesquisar para outros tipos de gripe, de influenza, né? Se foi a B, se foi a A, né? Ou a própria C. Que a C, ela é um vírus que a gente chama o vírus sem sinal, que é um vírus que ele dá sinais e sintomas leves, né? Logo a pessoa sara, mas também pode aparecer, né, no RT-PCR.
Certo. Cris, acho que tem um intervalo comercial.
Isso, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar de outros assuntos também, né?
E também da própria vacinação, que vai ter sequência agora. Por exemplo, o centro de triagem foi fechado, né? A Ariane já falou, nós já noticiamos isso aqui também. Mas os testes, por exemplo, da Covid vão continuar sendo realizados nas unidades básicas de saúde, mas tudo isso recomeça amanhã, dia 4, quando reabre o serviço municipal.
Isso, vamos fazer um intervalo, tocar uma música, daqui a pouco a gente volta com a Ariane, com o Sérgio Ferreira, estaremos aqui conversando no nosso programa da hora. 10:33, estamos de volta aqui com o nosso programa da hora. Vamos falar de saúde, Sérgio Ferreira, estamos aqui com a Ariane, aproveitar ela aqui para o nosso segundo bloco, viu, Sérgio?
Sem dúvida alguma, vamos continuar conversando com a Ariane, vamos falar um pouquinho agora da questão da vacinação, né? Primeiramente, Ariane, em relação à gripe que nós estamos tratando, nós vamos falar um pouquinho da vacinação do Covid também, mas em relação à vacinação da gripe, ela permanece sendo, ou seja, volta a ser realizada a partir de amanhã aqui em Brusco, mesmo nesse período que a prefeitura, que os órgãos públicos estiveram fechados, houve vacinação
na policlínica, né? Então, no térreo está acontecendo a vacinação de rotina e nessa vacinação de rotina está incluída a vacina da gripe. Temos doses ainda, então ressaltamos aqui para a população que se pudesse vacinar, por favor. E a partir de amanhã, nas 13 unidades de saúde que tem sala de vacina. Eu posso até citar quais são, que é o Maluxe, o Planalto, Santa Terezinha, Santa Rita, a unidade central aqui na policlínica, né? Essa funciona até as 8 da noite. Águas Claras, o Cedrinho, Paquetá, o Dom Joaquim, São Luís, Stephen, Limeira Baixa e Bateias. Então, nessas unidades de saúde tem sala de vacina e o cidadão pode ir até a unidade para tomar a vacina da gripe. Então, ainda temos doses disponíveis e é importante que quem ainda não tomou, que tome. Porque a próxima leva, né, a próxima campanha de vacina, que já vai estará incluída a da Darwin, né, vai ser final de fevereiro, começo de março.
Pois é, eu ia mesmo perguntar para você, a previsão de chegada dessa vacina para essa nova variante é a partir de quando, em fevereiro? Segunda quinzena, alguma coisa
assim? Final de fevereiro.
Final de fevereiro.
Nos outros anos sempre era final de março, começo de abril, né? Tanto que a campanha do ano passado, do ano 2021, começou dia 1º de abril. Então, nesse ano já houve essa notícia que vai ser um pouco adiantado, essa campanha, que é o tempo de eles produzirem, né? Que foi o tempo que eles identificaram e produzir as vacinas e nos enviar. Então, final de fevereiro, a previsão é que esteja começando a campanha de vacinação.
Essas duas mortes que teve em Santa Catarina realmente ligam um alerta, né, para a questão da H1N1. Mas a gripe também matou sempre no Brasil, né? É que com a Covid-19, muita gente acabou. A própria imprensa fala muito sobre isso. Mas a gripe também causa estragos aí, principalmente nos idosos, pessoas que sofrem com sintomas de gripe, né?
Sim, então é o que foi falado no bloco anterior, né? Então ela atinge os extremos de idade. É bem característico. Não que não vá atingir os jovens, né? Adultos, mas predomina mais as crianças e os idosos são mais vulneráveis, têm uma taxa de imunidade menor, todos os dois, diferenciada, diferente, então acabam sendo mais vulneráveis e expostos ao vírus. Daí.
Comorbidades para o caso da gripe, que tipo de influência ela teria num comparativo com o Covid, por exemplo, para o tratamento, Ariane?
A mesma coisa, então a comorbidade situação. É a mesma situação, também tem um baixo número de anticorpos, né? Uhum. Circulante devido às próprias comorbidades, então tende a ter a agravar mais, né? Então você fica com um organismo vulnerável frente à exposição da gripe, a imunidade cai, então as outras comorbidades elas vão se aproveitar dessa situação e vai acabar agravando a situação, né?
Certo. Como é o sistema da vacina da gripe? Como é que ela é feita? Como é que ela é elaborada?
Ela é elaborada com o vírus atenuado. Ah, então ela é a mesma forma de fabricação da Butantan. Então é um vírus enfraquecido, é um fragmento do vírus, e aí ele é introduzido, né? Ele não vai se desenvolver, ele é introduzido no organismo e aí a gente vai, opa, tem um bicho estranho aqui dentro, é um corpo estranho. Então eu vou criar meus anticorpos contra esse vírus da gripe. Então é a forma mais fácil, mais prática, né, que a gente, enquanto conhecimento de fabricação de vacina, ela é a menos complexa e a mais eficaz.
E é a mais comum, é mais elaborada.
É a mais comum, é
jeito,
a que, né, praticamente todas as vacinas são elaboradas. A grande maioria das vacinas são dessa maneira, com vírus atenuado.
Essa eficácia dessa vacina é de quanto por cento, mais ou menos, Ariane?
De mais de 80%.
Mais de 80%.
Isso. Uhum. Então isso não quer dizer que a pessoa não vá contrair o vírus, né? A mesma coisa do Covid. Ela vai contrair, mas ela previne a forma grave, que é essa questão de a pessoa ir lá parar na UTI ou no pronto-socorro, né? E o que ela se agrave para pneumonia. Ou seja, só queria fazer uma correção ali com relação ao exame do Covid que foi falado, né?
Sim.
Então, assim, a partir de amanhã as unidades de saúde, elas retornam com o fechamento do CT. Então, se tem alguém, algum sintomático respiratório, né, que essa, ou tô com gripe, ou acho que eu tô com Covid, vá até a unidade de saúde. Lá na unidade de saúde ela vai ser avaliada, e daí mais os exames, o centro de testagem, ele vai permanecer na arena, né? Então, lá da unidade de saúde, o paciente sai direcionado já sai avisado o que ele tem que fazer, porque ele tem toda a questão também, quantos dias eu tô com sintoma, porque às vezes não adianta ele no mesmo dia fazer o exame, né?
Uhum.
Então, na unidade de saúde ele vai ser avaliado e, dependendo da situação, vai ser só tratado com sintomático ou com o próprio Tamiflu também, né? Que às vezes, se não é característico do Covid, trata com o antirretroviral, que é para a gripe, né? O Tamiflu.
Certo. Alguma pergunta?
Só uma pergunta sobre a terceira dose da vacina da Covid, Ariane.
Vamos entrar nesse aí.
Vamos entrar nesse assunto, porque, na verdade, o pessoal pergunta, tá indo vacinar? Como é que tá a adesão? Como é que tá a terceira dose da vacina?
Então, a adesão ainda tem sido baixa. Nós temos 15 mil doses aplicadas até o momento. Isso equivale a 10% da população vacinada, pouquíssima, temos as doses disponíveis. Então, a partir de amanhã, o centro de vacinação Covid retorna somente na Vila Schlesser, das 8 às 5 da tarde. Não fecha ao meio-dia para oportunizar essas pessoas que trabalham, às vezes elas não têm tempo. Podem ir lá ao meio-dia. Está sendo bem prático, bem ágil, deixamos várias salas para não, justamente não ter filas, né? Então, a gente também solicita ao cidadão que já deu 4 meses da sua dose 2, já fechou 4 meses da dose 2, pode procurar o centro de vacinação Covid e vai receber a sua terceira dose, que é a dose da Pfizer, no caso. Sim. E quem recebeu a dose da Janssen também pode receber a sua segunda dose, no caso, mas aguardem que está para chegar mais doses, né? Chegou 1/3 só do que nós recebemos, estamos aguardando o Estado nos enviar mais.
No caso da AstraZeneca, vai tomar a Pfizer daí?
Vai tomar a Pfizer daí. Certo. Então, a orientação do Ministério da Saúde é que todas as pessoas que receberam tanto a Pfizer, como a AstraZeneca, como a Coronavac, vão receber a terceira dose de Pfizer.
Perfeitamente.
A Pfizer, então, é elaborada, então, praticamente para a terceira dose, né?
Para a terceira dose.
Ah, tá. Tirando a Janssen, é a Pfizer.
É a Pfizer. Só é a que Janssen você tem que tem, e só a Janssen que tem a orientação diferente, que tem que ser da mesma linha de fabricação, que no caso é a Janssen.
E para ser bem realista, Ariane, tá sobrando vacina aqui em Brusque?
Tá sobrando vacina, inclusive em vários municípios, inclusive no nosso. Final do ano venceram algumas doses e tiveram que ser descartadas porque não teve procura o suficiente. Tentamos remanejar com outros municípios, cedemos várias doses para municípios vizinhos, mas mesmo assim a baixa procura fez com que perdêssemos algumas doses.
O horário de vacinação nas UBSs a partir de amanhã, qual seria esse horário então?
É das 8 ao meio-dia e da 1 às 4.
Certo. Documentação necessária, mesmo que se anteriormente se usava nos postos de vacinação.
Isso, leva a carteira de vacina e um documento com foto. Se tiver o cartão do SUS também ajuda no, na hora do cadastro.
Uhum.
E aí então, por que que é importante levar a carteira de vacina? Que daí já o vacinador já olha, vê se tem alguma vacina em atraso, já faz a orientação, o agendamento, vê se pode ser realizado junto também. E daí já sai de lá com tudo resolvido, né?
Essa queda no número da procura pela terceira dose, num comparativo com a segunda dose, como é que estão esses números, ô Ariane?
O número total?
De vacinados, é isso.
Isso. Deixa eu pegar minha tabelinha aqui. Então, assim, ó, nós tivemos até agora 15.430 pessoas que foram vacinadas com a dose 3.
Uhum.
E com a dose 2, nós já temos 102.065. Então,
certo.
Isso assim, ó, o que que isso me remete? Que praticamente
esse
metade...
Esses dados aí de quando?
É de hoje, é que a gente vai passar depois que ainda vamos coletar os de hoje, que o teu não, tá um pouquinho menor, né?
Não, tá maior. Chegou aqui maior já o meu aqui.
Ah, tá, não.
Eu posso,
então,
posso divulgar
pode,
esse aqui,
porque
então?
Porque faltava umas 200
isso,
a 300
doses, exatamente.
Né?
E depois eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte
sim,
também. Pra
deixa eu só atualizar aqui os números, então. Então, a Vigilância Sanitária vacinou, né? O boletim saiu agora, nesta segunda-feira pela manhã, há poucos instantes atrás, inclusive. Já foram aplicadas um total de 223.347 doses, entre as 233.154 recebidos. O número de parcialmente imunizados é de 105.000, um pouquinho maior que o número que você tinha aí, Ariane, 624. E os que já estão com o ciclo vacinal completo é de 102.120. Um total de 15.603 moradores já receberam a dose de reforço, né? É o boletim atualizado agora há pouco,
isso,
portanto, pela Secretaria de Saúde.
Então aumentou um pouquinho, né?
Aumentou um pouquinho, exatamente.
Isso. A gente já passou dos 100 mil habitantes, dos 100% habitantes acima de 18 anos que receberam a sua dose 1, né? E também 97% da dose 2 dos habitantes acima de 18 anos. Isso é uma boa notícia, né? Então agora a gente está sensibilizando o cidadão para procurar vacinar a sua dose 3, né?
Uhum.
Eu acredito que agora eles queriam ir para férias, praia, bebê, então procuraram postergar um pouquinho.
Uhum.
Mas retornando ao trabalho, a gente pede pro que o cidadão vá até o centro de vacina Covid e tome a sua terceira dose, porque tem dose disponível.
Legal. Faltando 15 para as 11, nosso tempo já está quase estourando. Tenho 4 perguntas rapidinho para você responder, tá, Ariane? Primeira, a ouvinte aqui, a Deise, está perguntando. Ela quer viajar e ela pergunta se é necessário a terceira dose para constar no documento de vacinação dela ou não precisa.
é importante que ela tenha a terceira dose. É, tem país que já está pedido, tem país que aceita a dose 2 somente, as duas doses. Daí.
Ah, tá. Quem tomou em junho a influenza normal, precisa tomar outra dose quando chegar a H1N1 já em fevereiro?
Sim, daí já é a outra campanha. Quem tomou em junho é referente à campanha de 2021. Fevereiro já começa a campanha 2022.
Ah, tá. E tem uma outra pergunta aqui. Qual o intervalo entre a dose 2 e a dose 3? 4 meses?
4 meses agora.
Isso.
Então começou com 6 meses, depois se diminuiu para 5 e agora o intervalo diminuiu para 4 meses.
E uma última pergunta que eu selecionei aqui, são várias, mas essa aqui. Se tem mais informações sobre a vacina da Covid para crianças acima de 5 anos?
Então, foi aprovado já, né, a vacina da Covid para crianças acima de 5 anos, porém a miligramagem dela é diferente dessa Pfizer, que ela é o adulto. Por exemplo, o adulto ele recebe 30 unidades de microgramas, né, e a criança são 10 unidades, o adulto recebe 0,3 ml, a criança 0,2. Então é um frasco diferente, que vem a uma diluição diferente, eles não nos autorizaram a utilizar o frasco que é utilizado para o adulto. Então já foi, inclusive o estado de Santa Catarina incentiva a vacinação acima de crianças acima de 5 anos, sem a necessidade da receituária e da indicação médica, né? Que isso para nós ia acarretar um transtorno muito grande nas unidades de saúde de procura, né? Então veio essa orientação de que não, em nota oficial, inclusive da DIV, porém estamos aguardando a chegada dessa vacina da Pfizer, esse frasco da Pfizer, que é o diferente, que é o que chama da tampa laranjadinha, né? Que o adulto a gente usa a tampa roxa. E aí quando chegar, que a previsão é agora até 10 de janeiro, nós vamos estar anunciando e aplicando nas crianças também. Isso é muito importante também.
Essas alterações, Ariane, para concluir aqui, Cristiano, essas alterações em relação a prazos, por exemplo, da segunda dose para a terceira, começou com 6, aí foi para 5, agora é 4. O fato de que até pouco tempo atrás se dizia que a criança não era necessária se vacinar, etc., e agora veio essa indicação da vacina de 5 anos para cima, tudo isso, essas indefinições que houver, essas mudanças, também talvez não tenha influenciado na questão das pessoas deixarem de procurar a vacina?
Sim, porque acredito que sim, porque são informações, dúvidas, né? São muitas atualizações que é difícil.
Aí o cara fica
acompanhar.
Meio desconfiado também, né? Tem isso, né?
Tem isso também.
É. Não, mas eu penso mais as atualizações, porque toda semana muda alguma coisa, né? Então o cidadão acompanhar fica um pouco difícil. Por exemplo, desde novembro, praticamente, que se alterou para 4 meses.
Sim.
E a nossa ouvinte perguntou agora, porque realmente é difícil de acompanhar, mas são os avanços tecnológicos, são as pesquisas científicas, né, que vão demonstrando a eficácia, que vão demonstrando que o benefício é bem maior do que o risco e que há necessidade dessa imunização. Então eu acho que é pertinente mesmo a gente seguir todas as orientações. Por que que eu falo isso? Assim, eu tive na realidade o ano passado do Covid de não ter anestésico, de não ter o kit de intubação, de a gente ter que amarrar a paciente no leito da UTI, de não ter leito na UTI, de não ter internação, então paciente cama, leito para internar no setor. Então para nós é uma alegria, uma vitória muito grande. Por exemplo, hoje, no boletim do Covid, que eu perguntei para elas me atualizar parcialmente de manhã, ter um paciente internado na enfermaria e nenhum na UTI.
Exatamente. Os últimos números que foram divulgados foram esses e continuam, então. Né?
Isso, então. Uhum. Então, para nós é uma alegria muito grande. Uhum. Isso é um reflexo da nossa vacina, de que a vacina realmente funciona, né?
Uhum.
E que a gente vai estar disposto a vacinar e a procurar fazer ao máximo essa cobertura vacinal. Porque é o que, no momento, tem demonstrado a eficácia. São gotas de esperança que a gente costuma falar. Né?
E Santa Catarina apresentou dois quadros já de aumento, né? Da matriz de risco ali.
Isso, então, dois quadros de aumento, por isso que também epidemiologicamente houve essa orientação de diminuição do intervalo, né? Então, primeiramente foi pela logística, porque não tínhamos dose suficiente, então, para se atender essa logística de poder oportunizar essa vacina para todo mundo. Então teve os 6 meses de intervalo, depois foi se diminuindo, e também para se bloquear, se evitar essa proliferação do vírus da Ômicron, principalmente, né? Então, para que aconteça essa proteção, porque a Pfizer já foi comprovado que ela protege contra a Ômicron, né?
Sim.
Então, para oportunizar todo mundo a receber a Pfizer daí.
Okay. Legal. Obrigado, Sérgio. Fechou? Obrigado pelas informações. Fechou. Obrigado, Ariane. Sempre muito esclarecedora. Tenha um bom ano, tá? Esteja sempre conosco aí.
Pra nós. Estamos à disposição.
Obrigado, Ariane. Um bom dia pra você também.
Obrigado, Sérgio. Agora faltando 11 para as 11.